Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é dirigente da Juventude Socialista, João Pedro Leitão, quem agradeço por teres aceito o meu convite para estares no podcast. Este é o primeiro episódio que faço depois do podcast fazer 3 anos. O podcast fez 3 anos há literalmente 3 dias atrás, dia 3 de fevereiro. Eu não tinha dito isto, também escapou-me. E antes de começar a entrevista, quero agradecer a todos os convidados que já tive a oportunidade de ter aqui, nomes muito importantes na política portuguesa, e a todos esses agradeço a disponibilidade para conversarem comigo. Sobre a nossa conversa de hoje, pá, gostava de começar por perguntar e fazer uma provocação que é, comece sempre, que é: achas que é preciso continuidade ou uma mudança?
Em primeiro lugar, muito obrigado também pela participação, por este convite, por esta oportunidade também de estarmos aqui hoje a discutir e a debater o presente, mas o futuro também do país. Acima de tudo, agora também com a liderança de Pedro Nuno Santos, obviamente que haverá novas ideias, uma nova pujança também da política e do próprio Partido Socialista. Devemos também relembrar que o Partido Socialista vinha também de um reforço grande daquilo que foi a confiança dos portugueses, portanto, grande parte dos portugueses confiou também no Partido Socialista. Não obstante, não nos podemos esquecer que é necessário fazer mais e reformar mais, principalmente em áreas que são fundamentais para os jovens, nomeadamente ao nível do próprio IRS, que nós neste momento existe o IRS jovem, que, como sabemos, no primeiro ano é 100% de isenção, no segundo de 75%, no terceiro e quarto 50% e no último 25%. Mas apesar disso, é necessário que este IRS jovem chegue não só aos licenciados, mas como a todos os outros trabalhadores. Apesar disso, é necessário também que os jovens sejam mais ouvidos na política. É preciso mais representatividade dos jovens, não só nas autarquias locais, como também a nível nacional, no próprio Parlamento. E para isso, eu acho que seria interessante a discussão do voto a partir dos 16 anos, porque isso irá também garantir que existe um maior leque de jovens que se irão acabar por interessar também mais pela política, e os próprios políticos sentir-se-ão e serão obrigados a falar também para os jovens, com uma linguagem menos burocrática, mais descomplicada, e não esquecer que sem os jovens nos centros das decisões é impossível ou muito difícil que os próprios jovens se revejam em determinadas políticas. A par disso, nós não nos podemos esquecer que atualmente um jovem em Portugal ganha em média 900 euros, um valor ainda aquém daquilo que nós queremos assegurar. Nomeadamente, é importante relembrar que nós também temos que, paralelamente a isto, descer o IRC também para as empresas, mas que esse IRC, essa diminuição de impostos, se reverta num aumento de salários, principalmente para os jovens, mas obviamente também para a nossa classe média. Mas não nos podemos esquecer que os impostos também para a classe média devem ser reduzidos, para que as pessoas também tenham mais poder de compra e principalmente os jovens também se consigam emancipar e se consigam realizar em Portugal e não sejam forçados a sair do país, mas que fiquem no nosso país e tenham aqui a oportunidade.
Esta semana, aliás, na semana passada saiu uma notícia sobre, e falaste também da linguagem para jovens, saiu uma notícia sobre o TikTok, o Instagram e redes sociais, em que os dois partidos mais fortes são a Iniciativa Liberal e o Chega. O PS não tem tanta vertente para, não fala tanto para os jovens, também o seu eleitorado normalmente tem tendência para ser os reformados, que é assim que se ganham as eleições em Portugal, ganha-se as eleições em Portugal quem tem o voto dos reformados.
Concordo com essa visão, mas respeito.
Normalmente quem tem votos formados ganha sempre as eleições. Achas que uma das preocupações do Partido Socialista devia ser essa, devia ter uma voz para os jovens?
Eu acho que o Partido Socialista deve se dinamizar mais também nas redes sociais, porque hoje em dia é inegável dizer que as redes sociais têm mesmo muita importância, isto é, chegam a muitas pessoas e é uma forma de nós comunicarmos diretamente com os jovens, com menos jovens e diretamente com os eleitores. Até uma forma de nós podermos chegar mais rapidamente às pessoas e dispormos aquilo que são as nossas ideias e com maior transparência explicarmos aquilo que temos feito pelo país e em sede daquilo que são os nossos caminhos na política, seja ela autárquica, seja ela a nível nacional. Mas é importante referir que o Partido Socialista tem que ter esta tal linguagem mais acessível, para que os jovens também se possam rever e que possam compreender aquilo que tem sido feito também ao longo destes anos. Porque é importante dizer que, de facto, nós temos um parque público habitacional de 2%, portanto, ainda temos que trabalhar mais para conseguir aumentar este parque público, mas é importante dizer que foi também com o Partido Socialista que foi aprovada a primeira lei de bases da habitação, que hoje em dia culminou em mais, ou seja, foi feito pelo Partido Socialista em parceria com os municípios, com cerca de quase 300 municípios, foram assinadas as estratégias locais de habitação que obrigam agora os municípios a ter estratégias de habitação e de construção de habitação pública a custos controlados, mais direcionado para o arrendamento acessível. Mas é importante dizer que uma fatia desta habitação tem que ser alocada para jovens. Mas é uma estratégia importante, sem esquecer, por exemplo, também a aposta naquilo que foi o primeiro direito, naquilo que foi a reforma do Porta 65, em que se aumentaram, os apoios, o subsídio também de arrendamento para jovens e menos jovens a partir deste portal, e garantir assim que um maior acesso ao mercado. Mas não nos podemos esquecer que, e também é importante salientar, que mais de 50% dos jovens pretendem ter a sua casa própria permanente e não arrendamento. E acho que aqui o Estado deve garantir duas vias. A primeira via, através da aquisição da habitação, que deve ser através de um crédito a 100%, isenção de IMT e de imposto de selo, e garantir assim que é mais fácil também a aquisição do imóvel. Mas se nós não tivermos digamos, um parque público habitacional mais reforçado, é mais difícil nós conseguirmos também reduzir a especulação imobiliária, porque se nós tivermos mais habitação pública e conseguirmos também nós intervir no mercado nesse sentido e tivermos preços mais acessíveis ao bolso dos cidadãos, será obviamente que a habitação privada consecutivamente irá também baixar os preços sob pena de não conseguir arrecadar, digamos, dessas novas pessoas que estão a aceder ao mercado da habitação.
Bem, tu aí deves saber que eu discordo bastante. Acho que, obviamente, Portugal tem um dos parques habitacionais mais reduzidos a nível europeu. Há países liberais, como os Países Baixos, que têm 23%, algo que Portugal nem sequer perto lá, nem sequer lá está perto. Obviamente tem que se aumentar o parque habitacional, mas também tem que se permitir aos privados e do lado da oferta que se permita construir mais casas. Nos últimos 8 anos construiu-se muito poucas casas. Foi uma diferença. Neste último século gigantesca, no que aconteceu nos últimos 8 anos. E é preciso facilitar licenciamentos, facilitar a nível de fiscalidade também, reduzir a fiscalidade para quem quer construir casas. E a nível de estudantil, eu ia-te fazer uma questão. A Federação Académica do Porto, a FAP, fez uma parceria com a Câmara do Porto, porque o António Costa prometeu 14 mil camas para estudantes, não se cumpriu, nem 1.000 camas conseguiu cumprir. E a FAP fez um acordo com a Câmara do Porto em que a Câmara do Porto cedeu um dos seus edifícios e a FAP renovou o edifício, criando assim uma residência estudantil. Achas que o Estado, antes de. Eu sou, obviamente, sou contra o programa Mais Habitação, especialmente pela razão do arrendamento coercivo. Achas que o Estado devia, em primeiro lugar, pôr os seus imóveis à disposição e reabilitá-los, permitindo também, de um lado, para os estudantes, criando residências estudantis e, por outro lado, para arrendamento acessível.
Pronto, a nível do licenciamento estamos de acordo. Tem que haver e aliás, nesta última reforma houve um simplex do licenciamento, mas deve ir mais além, porque nós não podemos ter câmaras municipais como hoje temos a demorarem cerca de 1, 2 anos a emitir determinadas licenças para construção. Isto é completamente impensável e deixa as pessoas completamente desesperadas, porque as pessoas têm orçamentos aprovados por parte dos bancos para determinadas habitações, para construção, e os preços depois alteram-se e vão-se alterando, os orçamentos alteram-se, porque não são cumpridos os prazos em muitas câmaras municipais. Portanto, tem que haver este deferimento tácito, que também foi aprovado, acho que foram 200 dias, salvo erro, mas devemos reduzir, na minha opinião, mais, ou seja, por exemplo, se no espaço de por exemplo, 2 meses não for respondido uma determinada pergunta, e neste caso uma instrução de um processo, tem que haver um deferimento tácito. Depois, temos que caminhar para o licenciamento zero e para uma maior também fiscalização. Mas a par disso, o Estado sim deve pegar em todos os imóveis que tem, requalificá-los e dar-lhes, digamos, e disponibilizá-los para o mercado do arrendamento acessível, principalmente também para os alojamentos. É verdade que foram construídos mais alojamentos estudantis, mas é preciso irmos mais além. É preciso que, quando um jovem, por exemplo, não tem acesso a este alojamento estudantil do Estado, deve existir então um subsídio que permita também esse estudante ter acesso ao alojamento sem que perca o acesso ao ensino superior, porque sabemos que quando um jovem se desloca, por exemplo, do interior do país para uma universidade, por exemplo, em Lisboa, tem que ter uma casa, não dá para ir no próprio dia, ou todos os dias é impensável deslocar-se para as suas casas. Portanto, o Estado tem que garantir essa alternativa enquanto está a investir e a construir mais alojamento estudantil. Apesar disso, temos que garantir, e acho que aqui também é importante, e foi lançado o repto, e aliás, agora a primeira pedra, para a construção do TGV Lisboa-Porto, mas é importante que também passe pelo Algarve e não esquecer a ligação ao coração também da Península Ibérica, Espanha, porque depois de Espanha conseguimos ir para outros pontos da Europa e tornamos Portugal mais próximo de outros países da União Europeia. E é preciso acelerar este investimento. Sem esquecer que, ao nível da mobilidade, nós temos que também garantir que todas as capitais de distrito têm ferrovia, comboios que passem com maior frequência e que tenham garantido que existe esse leque de oferta. Por exemplo, aqui eu apanho o comboio também quase todos os dias para ir para Lisboa, e é necessário que exista essa maior também oferta ao nível daquilo que são os horários, porque acho que ainda são diminutos, e aumentar obviamente a frota, pegar e requalificar. Mas, ou seja, nestas duas vias, na parte, porque não nos podemos esquecer que sem uma boa mobilidade também não conseguimos garantir que mais jovens se conseguem deslocar, não só para os seus locais de trabalho, mas também para os locais onde estudam.
Certo. Falaste da mobilidade, e nem era um dos temas que eu ia mencionar, mas como referiste a mobilidade, há um tópico que é muito caro para mim e para todos os portugueses. Isto é uma frase feita do João Coutinho Figueiredo, mas vou utilizá-la. Tópico caro, custou cerca de 3,2 mil milhões de euros, fora a privatização, a TAP. Achas que, pá, tu não tens umas opiniões muito convergentes com o Partido Socialista na sua generalidade, és um pouco uma mente fora do normal do Partido Socialista, portanto faço-te a questão a título pessoal e não enquanto dirigente da JTS, o que é que achas sobre a TAP? Se achas que a TAP devia ser mantida pública, 100% privatizada, ou maioria-minoria de privatização?
Aliás, em relação a essa provocação, somente dizer que o Partido Socialista é um partido bastante plural, que existem pessoas um bocado mais à esquerda, um pouco mais ao centro, mas dentro do Partido Socialista, mesmo por ser um partido grande e ser um partido democrático, obviamente que nem todos pensamos da mesma forma, mas que nós, quando entramos dentro de um partido, é porque grande parte das coisas que o partido faz e defende, nós concordamos, apesar de haver divergências, e é natural. Em relação à TAP, é importante relembrar que a TAP tem quase 10 mil postos de trabalho diretos e inúmeros milhares de postos de trabalho indiretos, daqueles que são os fornecedores da TAP, etc., e que garantem também o fornecimento de bens e serviços à própria companhia. É importante relembrar que a TAP também, a nível de contribuições sociais, contribui mais de 300 milhões de euros, portanto, para aquilo que é as contribuições. Depois, a par disso, é importante relembrar que a TAP neste preciso momento também se encontra a dar lucros. Salvo erro, acho que já ultrapassou os 900 milhões. Acho que é mais ou menos esse o valor. Agora, é importante nós termos a TAP no sentido de a TAP temos que a ver como uma bandeira, como um hub em que liga Portugal não só aos países da Cplp, da Comunidade da Língua Oficial Portuguesa, mas também que vá garantir rotas que não seriam asseguradas pelo privado, por exemplo, por não serem tão lucrativas. Não obstante, se nós conseguirmos, e como temos estado agora a conseguir, ter uma companhia aérea lucrativa que garanta as rotas que são essenciais para os portugueses, para a comunidade portuguesa, e que também permita nós garantirmos um hub em Portugal, acho que poderá ser uma mais-valia. Mas sem prejuízo desse ponto, acho que também deveriam haver, mesmo nos bilhetes da TAP, bilhetes mais acessíveis também para jovens, até mesmo de preços especiais, ter-se aqui alguma flexibilidade neste sentido, para também dar oportunidade aos jovens a poderem viajar mais. Acho que também poderia ser algo a debater.
Sobre a TAP, em específico a nível europeu, não é a primeira companhia aérea que ser resgatada pelo governo. Na Alemanha, a Lufthansa fez o governo alemão fez o mesmo com a Lufthansa. Só que a diferença no acordo, e já foi muito noticiado, é que a Lufthansa era obrigada a devolver o dinheiro que o governo alemão injetasse lá, para além dos lucros que gerasse enquanto dependia do governo alemão. Ou seja, para além dos lucros que gerava os 900 milhões que tu disseste, teria ainda que pagar os 3,2 mil milhões que o governo português, neste caso, injetou na TAP. Ora, isto não está no acordo, e dirigentes da TAP já disseram que a TAP não irá devolver os 3,2 mil milhões. Ou seja, os 900 que está a ter continua a ser um prejuízo, porque não atinge os milhões, neste caso 1 mil milhões, que foram depositados na TAP. Achas que devia ser reformulada a forma do acordo? Achas que é preciso devolver alguma parte aos portugueses?
O objetivo, e aliás, da TAP dar lucro, como está a dar, e o objetivo é continuar, ainda nem sequer passou um ano e já vai com os 900 milhões. O objetivo é, obviamente, recuperar o dinheiro que foi investido, e que depois, com as receitas que a própria TAP gerar, obviamente também se reverterem naquilo que são as receitas do Estado, para serem aplicadas em políticas públicas e naquilo que são, obviamente, o investimento público e o investimento essencialmente nas pessoas. Portanto, se nós temos uma empresa que dá lucros, uma empresa que garante rotas, que garante uma maior qualidade de serviços aos portugueses, deve ser, na minha opinião, assegurada. Agora, em relação... Eu não sei se irias agora falar...
Força.
Sim. Outra questão que eu também acho que era importante aqui nós debatermos, se concordares, é a questão também do ensino superior. E tu há pouco, no início, falaste um pouco do ensino superior, mas era importante dizer que também a Juventude Socialista conseguiu, junto também do Partido Socialista, reduzir o valor das propinas. Na altura eram mais ou menos 1.100 euros por aí, no ensino público, e neste preciso momento reduziu mais ou menos para 690 euros. Não obstante, uma luta que nós também temos continuado e temos pugnado, e acho que é uma luta que acho que todos os jovens se revêem, é nós conseguirmos assegurar a propina zero no ensino superior público. Porque nós temos que ver uma coisa: o direito ao ensino, à educação, é um direito fundamental e que deve ser assegurado não só no ensino básico, secundário, mas também no ensino superior. Nenhum jovem deve ficar para trás e todos devem ter acesso ao ensino, e ninguém deve ficar para trás. Acho que também é essencial nós discutirmos e debatermos, mesmo acabarmos com os números clausos nas próprias licenciaturas no ensino superior, porque eu acho que também isso acaba por ser uma limitação no acesso. E se nós queremos ter uma liberdade de verdadeira de escolha naquilo que são os nossos cursos no ensino superior, acho que os números clausos acabam por ser um grande obstáculo. E o que vemos, por exemplo, se nós também queremos, e agora pegando aqui na parte dos médicos, formar mais médicos, nós também temos que acabar, na minha opinião, com estes números clausos e não ter receio de aumentar esta oferta, tal como agora começou a dar os seus primeiros passos também no ensino privado superior, como já temos também os primeiros cursos de medicina. Mas não esquecer que este ponto é importante.
Eu sou contra a propina zero por um simples motivo, que é de todos, e tive essa conversa com o presidente da FAP, o Francisco Porto Fernandes, aqui no podcast, e ele tem razão nisto, que é: a propina está na base dos custos para um estudante. Ou seja, enquanto não se conseguir custo de vida, habitação, transportes, tudo que envolve a mobilidade e alojamento, enquanto não se conseguir resolver pelo menos metade desses problemas, a propina zero ou a propina em si não é um fator para a maioria dos estudantes, não é não impossibilita os estudantes de estarem no ensino superior, até porque muitos preferem, por exemplo, imagina um estudante do Porto que entra em Lisboa, mas olha para os custos da habitação e vê que vai gastar o mesmo que se for para uma universidade privada aqui no Porto. Prefere ficar numa universidade privada do que pagar o alojamento em Lisboa mais a propina. Ou seja, a propina, na verdade, é um pensamento secundário na cabeça desse estudante, que a sua preocupação é a mobilidade e alojamento. Portanto, eu sou contra a propina zero, até porque é o maior financiador, a propina zero, a propina em si, é o maior financiador do ensino superior, e não há nenhuma outra solução, não existem números apresentados que façam sentido, que consigam substituir o valor da propina por outro tipo de financiamento. Daí eu achar que melhorar o alojamento e possibilitar que haja essa mobilidade mais fácil e melhorar a vida dos estudantes a nível de alojamento e de mobilidade em primeiro lugar, resolverá em grande parte o problema.
Eu acho que, como eu disse e reforço o que eu disse inicialmente, é verdade que nós temos que aumentar a nossa mobilidade, sem sombra de dúvida, temos que aumentar aquilo que são os transportes, aquilo que são os horários e a própria mobilidade entre os próprios municípios, dentro dos próprios municípios, entre as grandes cidades também do país. Mas eu acho que aqui a propina garante que nenhum estudante fica de fora. Mas isto tem que ser, obviamente, uma medida concertada, ou seja, propina zero, mas garantir que existem alojamentos estudantis para albergarem todos os jovens que se encontram deslocados. Mas aqui é importante também dizer que, isto é a minha opinião, vincula-me a mim, que é, devem existir mais universidades também, por exemplo, no próprio interior do país, uma maior oferta daquilo que são os cursos no ensino superior. Porque eu acho que é muito injusto um jovem, por exemplo, que queira estudar Direito e viva, por exemplo, sei lá, em Évora, tenha que ir para Lisboa para estudar Direito, por exemplo. Ou até mesmo outra licenciatura que não encontre perto das suas áreas de residência. E eu acho que nós aqui podíamos tentar perceber pontos geográficos em que, de forma mais próxima, conseguíssemos assegurar que essas pessoas conseguiam ter uma deslocação casa, universidade, mais próxima, e assegurar assim que não tem que obrigatoriamente deslocar, às vezes, quilómetros e quilómetros e quilómetros para outras pontas do país, por não encontrarem oferta de ensino público superior nas suas zonas de residência ou dentro, nas suas capitais. E acho que isso é algo que nós também devemos conseguir. Olha, por exemplo, nos municípios era importante, e acho que se discutir isso, os municípios terem polos universitários, por exemplo. Por exemplo, para mestrados e até mesmo tentarmos garantir essa maior oferta em parceria com os diversos municípios.
Pá, tu sabes que Direito para mim também é um tópico interessante, não é? Sou estudante de Direito no Porto. E isso por acaso também é uma questão que sempre fiz, que é porque é que numa universidade do interior, por exemplo, que é no interior que alberga mais municípios, porque é que não existe um curso de Direito, por exemplo? É uma questão que a mim me faz questão. Também Aveiro também não existe, por exemplo. Existe no Minho, Porto, Lisboa e Coimbra, e também existe no Algarve, se não estou em erro, existe o curso de Direito também existe lá. Portanto, também é uma questão que concordo, que acho que faz sentido abrir mais cursos. E eu ia-te perguntar sobre a imigração e o desemprego jovem. Depois do ensino superior, há aquela questão que muitos estudantes estão a fazer agora, e no futuro eu também irei fazer, que é se vale a pena ficar em Portugal, se vale a pena emigrar. Como tu disseste, o salário médio de um jovem ronda os 900€, e isso é impraticável num país em que o custo de vida é elevadíssimo, em que pagamos muitos impostos. Já não falo do jovem, porque tem a questão do IRS jovem, mas o esforço fiscal, mesmo que se diga e corretamente que os impostos não são os mais elevados da União Europeia, o esforço fiscal é dos mais elevados da União Europeia, e isso faz toda a diferença. Portanto, eu pergunto-te como é que, se tu agora estás a iniciar a tua vida profissional, se te deparaste com essa questão e qual foi as tuas decisões para ficar em Portugal e não sair?
Ok. Olha, eu sou, como tu sabes, eu sou advogado estagiário, portanto, antes de, portanto, de eu começar o estágio, ainda não era obrigatório a remuneração, certo, dos estágios profissionais, e uma medida agora do Partido Socialista veio obrigar as ordens profissionais a pagarem o valor do ordenado mínimo acrescido de 20%, em que as ordens profissionais passam a ser obrigadas a pagar 950 euros de remuneração. E isto é uma conquista a nível de direitos laborais muito importantes, principalmente para os jovens que querem aceder a uma profissão e que muitos deles se sentem impedidos de aceder a essa profissão, e aliás é um direito constitucional, e se sentem impedidos de aceder a essa profissão porque não são remunerados. E é importante dizer que todos os estágios, independentemente de serem de acesso ao ensino profissional, devem ser remunerados. Não é por um trabalho ser feito por um estagiário que é menos digno de ser feito por outra pessoa qualquer. Se existe a prestação de um trabalho, tem que existir uma remuneração justa, e acho que, na minha opinião, nenhum estagiário devia receber menos do que o ordenado mínimo nacional. E a tua questão, lembra-me só a última parte da tua questão.
Sobre a imigração, o que é que te fez decidir ficar?
Sim, a nível de imigração, é importante dizer que atualmente nós temos um stock acumulado de imigração de 2 milhões, desde o final do último século, e neste preciso momento em Portugal em média saem 0,8%, portanto é a taxa de imigração que sai anualmente. Mas é importante dizer que, por exemplo, na Alemanha é 0,6%, no Reino Unido 0,5%, ou seja, nós não estamos longe desses países. O fenómeno da imigração é um fenómeno normal, e se tu fores ver também aquilo que são os outros países, quem imigra mais são os jovens, não é a população mais idosa. São,
sim,
os jovens.
Era disso que eu estava a falar da taxa de 30%.
Sim, sim, sim. Agora, mas esses valores, já foi dito que a taxa que corresponde à saída anual é de 0,8% e que o estoque acumulado é de 2 milhões, ou seja, de mais de 20 anos. E, portanto, nós temos é que garantir medidas, mais medidas, para que os jovens fiquem em Portugal. E eu acho que é essencial nós apostarmos. Os jovens têm que ter uma habitação, têm que conseguir se emancipar mais cedo. Neste preciso momento saem de casa dos pais tarde, ainda tarde. E nós temos que garantir, através da oferta pública de habitação, arrendamento acessível para estes jovens, para que consigam sair de casa cedo. Temos que aumentar o poder de compra destes jovens através do IRS, portanto, que é o imposto sobre os seus rendimentos, diminuir o IRS para estes jovens. Mas se nós também não conseguirmos reduzir, e eu acho que isto tem que ser uma soma positiva, reduzir o IRC às empresas, mas que exista a contrapartida de esse aumento de receita das próprias empresas se reverta no reinvestimento da empresa nos próprios trabalhadores, no aumento destes salários. Acho que tem que ser uma medida nesse sentido. Por outro lado, em políticas de natalidade, acho que também é importante dizer que as creches gratuitas, antes de 2015, não haviam creches gratuitas. Neste preciso momento já são mais de 85 mil vagas, as creches gratuitas. Isto foi uma medida muito importante também para incentivar a natalidade, mas não podemos dizer que está tudo perfeito. Não está tudo perfeito. Temos que continuar a assegurar que existem mais vagas e que todos aqueles portugueses jovens também que têm filhos e que queiram deixar os seus filhos nas creches tenham essa vaga. Nós temos que continuar a aumentar essas vagas, e acho que poderia ser algo interessante também criar-se aqui um IRS, por exemplo, podemos chamar IRS Vida, em que uma família pode não ser um jovem, mas uma família já tenha também os filhos mais tarde, ter aqui um IRS também reduzido, por exemplo, nos primeiros 3 anos, para se conseguir capitalizar e investir na própria criança que acaba de ter. E é importante dizer que é muito importante nós continuarmos a reforçar os apoios sociais, nomeadamente ao nível da maternidade e paternidade, por forma a garantir que também existem mais apoios e incentivos à própria natalidade. Mas temos que garantir que os jovens fiquem em Portugal e que tenham aqui e possam ter aqui o seu presente, mas também o seu futuro. E sem uma política que mexa na habitação, que dê mais salários e que neste caso se reverta em menos impostos, que nós também temos que ter menos impostos para os jovens, é difícil conseguirmos isso.
Não sei se conhece uma medida, eu se fosse de esquerda votaria no LIVRE, honestamente. É um dos partidos que mais gosto, tirando toda a parte económica, que discordo a 100%. Mas a nível de costumes, a nível de juventude, é dos partidos que mais me interessa. E apresentaram uma medida que é o Herança Social, não sei se conheces, que é basicamente aos 18 anos, até aos 18 anos, o jovem, a pessoa em si, tem direito a um certo montante, que eles dizem que vai ser constituído com taxar as grandes superfícies, o grande capital. A medida em si é muito interessante, a forma como é composta, discordo. Acho que era mais interessante, por exemplo, como fazem também nos Estados Unidos, investir no mercado de capitais, deixar o dinheiro, investir no dinheiro em ações, em, sei lá, em muitas coisas dos mercados de capitais, do que, obviamente, taxar as grandes superfícies. Não sei se conhece essa medida, se herança social.
Eu acho que já tinha visto qualquer coisa desse sentido. Não aprofundei a leitura dessa medida.
Chamou-me a atenção, acho muito interessante. E era uma possibilidade, e muitos países fazem. Acho que os Estados Unidos é um deles, que isso eu tenho certeza. E era muito interessante fazer em Portugal, obviamente de uma forma, eu, pelo menos na minha opinião, diferente da que o LIVRE propõe, mas dar a oportunidade aos jovens de terem uma conta e que seja investida, mesmo pelo Estado, o Estado que faça isso, mas que não acarrete mais impostos e mais taxas sobre empresas.
Eu acho que é uma medida a estudar, obviamente, como todas as medidas, que venham tentar acrescentar uma melhor qualidade de vida às pessoas, mas lá está, não conheço aprofundadamente essa medida. Daí teria de analisar melhor.
Certo, era uma curiosidade, porque
sim.
Li a medida e achei interessante, e o LIVRE é um partido que me interessa, exceto a parte económica, claro.
Pedro, e já agora, acho que também era importante, já agora, também lançar, já que estamos aqui a debater, também para cima da mesa algumas reformas que eu acho que são importantes também a ter na política autárquica. É importante reforçar os conselhos municipais de juventude, que atualmente, deves conhecer, são compostos por...
Sou membro de um, por isso.
Pronto, então conheces também.
Certo.
São compostos por partidos políticos, por associações juvenis de várias naturezas, que engloba a sociedade civil. E são polos muito importantes de discussão política e de discussão daquilo que são propostas para a melhoria das comunidades onde estão inseridos. Mas a grande questão dos CMJs é que os parceiros não são vinculativos. Eu acho que era interessante os próprios CMJs terem orçamentos próprios em que pudessem também executar determinadas ideias. A par disso, eu acho que todos os municípios devem ter estes conselhos municipais de juventude. Acho também que devem ser alargados os orçamentos participativos jovens em todos os municípios e freguesias, dar a voz aos jovens, dar-lhes a possibilidade de darem o seu contributo a nível de propostas para as suas comunidades, e eu acho que isto era interessante, e até mesmo algo que poderia ser discutido e acho que seria também interessante e engraçado de discutirmos, que era um orçamento também participativo ao nível do orçamento de Estado. Darmos também, criarmos aqui algum mecanismo de participação e de inclusão de ideias de uma determinada verba para o orçamento de Estado. Acho que isto poderia ser uma ideia interessante. A par disso, é algo que eu também tenho estado a defender em artigos, em podcasts também tenho ido, que é a criação de um estatuto de estudante autarca, que seria basicamente um estatuto em algumas partes semelhante ao trabalhador estudante, garantindo que um jovem que seja autarca tenha os mesmos direitos no sentido de poder faltar às aulas de forma justificada, um conjunto de aulas, e ter direito à época especial também de exames, por forma a que possa ter uma participação mais próxima, mais reiterada, também quando é eleito nas suas respectivas autarquias. Isso também é uma forma de garantir que os jovens de os incentivar, basicamente, a virem para a política autárquica. A par disso, acho que é relevante também que existam cotas para jovens nas listas autárquicas, nas listas para as legislativas e até mesmo europeias, porque nós temos poucos jovens ainda, muito poucos jovens ainda, nestes respectivos órgãos de decisão, e se nós queremos que os jovens se revejam nos partidos políticos, eles também têm que fazer parte das soluções e estar integrados naquilo que são as políticas e naquilo que é o centro das decisões. E só aqui num ponto. Acho que o estatuto também do eleito local também deve ser revisto, não é revisto há imenso tempo, e garantir que, por exemplo, um presidente de junta tenha, digamos, a mesma remuneração, por exemplo, que um vereador, que os próprios eleitos numa Assembleia de Freguesia tenham a mesma senha de presença que os eleitos numa Assembleia Municipal. Eu acho que é inadmissível haver esta discriminação entre freguesias e municípios. A par disso, acho que também é importante dizer que hoje em dia os municípios podem, os municípios não, aliás, os municípios já podiam, as freguesias podem concorrer a fundos comunitários, mas não a todos, é um determinado conjunto. Acho que deve ser aberta a todos os fundos comunitários, as freguesias devem aceder diretamente aos fundos comunitários sem dependerem das câmaras municipais e mais, devem poder fazer acordos de cooperação com outras freguesias, porque de forma conjunta podiam criar políticas que servissem populações que sejam adjacentes. E eu acho que isso também é um ponto importante de salientar.
Sobre o Conselho Municipal da Juventude, eu como sou membro do Conselho Municipal da Juventude de Matosinhos, e que ganhamos as 5 estrelas da FNAS, também, portanto é motivo de orgulho, e como tu sabes, Matosinhos é socialista há muitos anos. Mas o Conselho Municipal da Juventude funciona e tenho percebido isto, estou lá há muito pouco tempo, e tenho percebido que o Conselho Municipal de Matosinhos da Juventude funciona de uma forma distinta dos restantes conselhos a nível nacional. É um conselho muito informal, por exemplo, sei que no Porto é muito formal e pouco se fala, pouco se discute, pouco se intervém, e em Matosinhos o vereador pauta por essa informalidade. E eu não tenho nenhum não sou a favor sequer do vereador, vereador socialista, não tenho nada em comum com o vereador, ou pouca coisa tenho em comum com o vereador, mas a verdade é que funciona muito bem com o Conselho Municipal da Juventude. Mas há uma questão que está a ser feita, está a ser revisto o regulamento do Conselho Municipal da Juventude, e é muito demorado. Este regulamento está a ser visto desde o ano passado, e é provável que acabe de ser revisto e entre, porque depois tem que ir à reunião de Câmara, tem que ir à reunião da Assembleia Municipal, reunião do CMJ para ser retificado, e é provável que só isto aconteça no próximo mandato autárquico, ou seja, depois das eleições de 2025. Não é possível um regulamento começar a ser revisto em 2022-2023 e acaba em 2026. É muito tempo para um regulamento ser revisto. E também sobre isso, sobre o próprio CMJ, que já percebi que há muitas questões sobre o assunto a ser mudadas, é necessário alargar o direito de voto a mais associações. E como tu sabes, o CMJ tem um limite, só as juventudes partidárias, associações, é que têm direito de voto, e não são todos. Por exemplo, os representantes de partidos políticos da Assembleia Municipal não têm direito de voto, só as juventudes partidárias desses partidos. E normalmente as pessoas que são enviadas pelos partidos são jovens, portanto, para mim não faz sentido nenhum que não possam votar ou ser eleitos.
Concordo contigo.
Para mim não faz sentido nenhum. Eu conheço o do PS, o representante do PS, e conheço o representante da JTS. O da JTS tem a mesma idade que o do PS, mas o da JTS pode votar e o do PS não pode. Para mim não faz sentido nenhum. E o do PS é deputado municipal e é o representante do PS. Para mim não faz sentido nenhum porque é que ele não pode votar. E digo isto com todos os partidos. A juventude da IL pode votar, a Iniciativa Liberal não pode votar. Para mim não faz sentido nenhum. Se são destacados por jovens, podiam votar.
Sim.
E abriria a possibilidade de haver mais pessoas em diferentes... Por exemplo, e tu sabes, o CMJ tem inerências em outros conselhos. E ter esta participação, ou seja, quem elege também pode ser eleito. Portanto, quanto menos pessoas puderem eleger, menos pessoas podem ser eleitos. Então vai haver uma convergência de cargos em muitas pessoas. Em pessoas reduzidas, ou seja, aquele número de pessoas vai estar sempre em todos os cargos do CMJ. Alargando o direito de ser eleito e o direito de voto, vai estar a abrir a mais membros do CMJ a possibilidade de estarem em diferentes cargos.
Ok. Sim, eu concordo que eu acho que deve haver uma maior representatividade, como tu disseste, e direito de voto. Estamos de acordo. E acho que aqui, já que estamos aqui a pegar um bocado também em políticas de juventude, eu acho que é importante nós dizermos que os jovens que estão nas associações de estudantes nas escolas devem ter uma maior representação naquilo que são os conselhos pedagógicos e devem ter direito de voto e devem poder efetivamente fazer parte daquilo que são as decisões das próprias escolas. Devem ter um poder, uma voz naquilo que lhes diz respeito, e eu acho que é muito justo que exista esta mudança. A par disso, acho que também no ensino superior tem que haver uma maior representatividade também nos conselhos gerais e os jovens devem ter também direito de voto alargado, mais jovens nestes centros de decisões, porque são sítios em que eles podem ter voz, mas que se não tiverem efetivamente um direito de poderem fazer a diferença, é muito complicado. Daí a vinculatividade naquilo que dizem ser importante.
Sobre a política de juventude, podemos estar aqui a falar há muito tempo, que somos dois jovens com perspectivas diferentes, mas eu queria falar também das eleições legislativas que são no dia 10 de março e hoje já está a acontecer os debates, ontem também já aconteceu, e até ao fim do mês de fevereiro vão acontecer mais debates. E queria falar contigo também sobre as eleições, sobre essas eleições. Achas que, aliás, o Chega, eu não queria mencionar o Chega, mas parece-me inevitável. Está a atingir os 20%, cerca de 21% já. Ou seja, é provável que as próximas eleições não tragam nenhuma estabilidade governativa. Portanto, eu sou daquelas pessoas que acha que vai haver uma segunda ronda. Passado 6 meses, obviamente. Mas sou daquelas pessoas que acha que não vai haver estabilidade na primeira eleição. Porque não vai ser possível formar nenhuma maioria. Nem à esquerda, nem à direita. Eu acho que vai haver maioria à direita. Mas a direita inclui o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. E o PSD e a IEL já disseram que não fazem coligações com o Chega. Portanto, vai existir ali um limbo em que vamos depender, vamos, a direita, vai depender do PS, de uma abstenção do PS para o governo ser viabilizado. O que me parece que não irá existir, sendo que nos Açores é que está a acontecer exatamente isso, e o PS disse que não iria viabilizar um governo da AD. Portanto, parece-me que a nível nacional também não vai existir. E queria saber a tua opinião, se tens a mesma opinião que eu sobre esta questão, ou se achas que vai haver outra dinâmica.
Acho que neste preciso momento concordo contigo no sentido de pelas sondagens não se antevêem tempos de estabilidade, seja para um lado, seja para o outro, mas nós temos que conseguir assegurar uma estabilidade para os portugueses e, digamos, fazer isso com responsabilidade. E isto é a minha opinião, lá está, só me vincula a mim, que é, se existir, digamos, a vitória do PSD, que espero que não aconteça, obviamente, certo, sendo do Partido Socialista, espero que haja uma vitória do Partido Socialista, mas acho que ambos os partidos, tanto o Partido Socialista como o PSD, ou seja, se tiverem ambos a governar em minoria, acho que por uma questão de não incluir o Chega nas contas, deve existir, por exemplo, uma abstenção, como já aconteceu no passado, com outros líderes. E, portanto, não estou a dizer um voto a favor, naturalmente, certo, mas uma abstenção que, digamos, não permitisse a ascensão de um partido que não acrescenta nada aos portugueses. E acho que, a par disso, o Partido Socialista e a própria juventude deve ter mais voz e mais representação. Mas só dar uma nota, que as sondagens também não são, digamos, verdades absolutas. Se a gente formos ver as amostras, representação é diminuta. Agora, acho que devemos olhar para as sondagens um pouco com ceticismo, mas dizer que, sendo uma vitória de um lado ou do outro, deve existir uma responsabilidade, acho que, dos grandes partidos do espectro político português.
Tu achas que isso não alimentaria... Aliás, António Costa em 2015 quebrou com essa praxe parlamentar do primeiro governar e o segundo abster-se. Quebrou com essa praxe quando incluem negociações o Bloco de Esquerda e o PCP e o PEV. E faço esta pergunta que já faço... É uma pergunta já constante em todos os meus episódios, que é: se achas que é possível fazer alguma comparação entre PCP e Bloco de Esquerda e Chega?
São partidos completamente diferentes, opostos. É preciso relembrar que na altura da geringonça, por exemplo, uma das grandes medidas e que também foram feitas com os contributos do próprio Bloco de Esquerda e do PCP, e é importante também relembrar, foram os passos sociais. Eu lembro-me de, na altura em que comecei a estudar, eu pagava quase 150€ por mês, para poder ir da minha casa até à minha universidade em Lisboa. Portanto, eu moro em Palmela, de Palmela a Lisboa. E neste preciso momento existe uma isenção total dos passos até aos 23 anos. Aliás, eu acho que nós depois devemos continuar a rumar até mesmo a um passe zero e garantir que todas as pessoas possam ter um serviço, digamos, gratuito ao nível dos passos sociais de mobilidade, por forma a garantirmos também um incentivo à utilização dos transportes públicos e a que deixem os carros, para assim garantirmos também uma menor pegada fóssil. E acho que isto foi também uma das grandes medidas. E acho que a nível também de direitos laborais, direitos sociais, também houve boas conquistas com o auxílio de outros partidos de esquerda. Ao passo que o próprio Chega não defende aquilo que é o Estado Social, aquilo que é a defesa da escola pública, aquilo que, na minha opinião, é o reforço das políticas sociais, sem esquecer, obviamente, que também devemos reduzir os próprios impostos. E pelo menos é a minha visão, nós não devemos segregar as pessoas, segregar etnias, como o próprio Chega também defendeu na altura da pandemia. Nós queremos incluir as pessoas e garantir que todos têm espaço em Portugal para se poderem realizar. Nós neste preciso momento em Portugal temos uma imigração de 7,5%, muito longe ainda de outros países da União Europeia, como Espanha, entre outros. E nós devemos ter uma política de incluir, de integração, mas tem que ser uma integração feita com qualidade, com solidariedade. Estas pessoas vêm cá e, aliás, pelas últimas contas da Segurança Social, eles contribuíram 7 vezes mais do que aquilo que receberam. Portanto, contribuíram num saldo positivo de 1.600 milhões e receberam 257 mil a nível de apoios. Ou seja, certo. A par disso, a própria criminalidade também tem descido e nós somos o sétimo país do mundo mais seguro. Portanto, lá está, este ataque contra os imigrantes é completamente... Por exemplo, isto é só um exemplo, é algo que nós não defendemos, que eu próprio não defendo, e nós devemos ter uma política de incluir. Nós precisamos destas pessoas para trabalhar, e estas pessoas vêm para cá, não vêm substituir os portugueses, como eles tanto afirmam. Vêm para cá trabalhar, por exemplo, para a restauração, para a hotelaria, para a construção civil, para trabalhos em que os portugueses, muitos deles não querem, ou não se revêem tanto. E, portanto, não vêm cá substituir, vêm cá complementar, e acho que existem tantos portugueses emigrados também, e nós também queremos que eles sejam bem recebidos onde quer que estejam. Portanto, devemos ter uma política de reciprocidade e não de exclusão.
E com esta tua última afirmação, termino as perguntas e termino a nossa conversa. João, mais uma vez agradeço por teres aceito o meu convite, foi um gosto ter-te no podcast, e para todos os outros teremos de volta para mais um novo episódio daqui a 2 semanas. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Pedro. O gosto foi meu.